Olá, sejam bem-vindos ao Insta Live. Convidada de hoje é uma das minhas cantoras prediletas, Verônica Ferriani, é paulista de Ribeirão Preto, foi vocalista de um grupo chamado Gafieira Paulistana e, desde o início dos anos 2000, tem seguido uma interessantíssima carreira solo. Ela gravou um primeiro disco onde se destacava mais o seu talento como intérprete. E depois lançou outros dois álbuns autorais. A Verônica está fazendo um projeto chamado 12 Anos, 6 Violões, que está em cartaz no seu canal no YouTube, e vai falar um pouco sobre esse projeto e vai falar também sobre a sua carreira solo. Boa tarde, Verônica. Tudo bom?
Opa, que delícia!
Delícia, prazer é meu. E aí, como é que tá o bebê?
Tá lá chorando um pouquinho agora.
Pô, já tá com o quê? Já tá com um ano já, né?
Oi?
Já tá com um ano já, não?
Ela tá com 1 ano e 5, Sérgio.
Caramba,
Eu, na
como
verdade,
que.
tenho uma, de certa forma, assim, né? Para muita gente, para todo mundo, a pandemia é um grande transtorno, é muito triste. Eu pessoalmente tive assim, como tenho a bebê, né? Eu tive a sorte de poder ficar mais com ela. Foi a grande
Sim.
vantagem, assim. Então agora que eu voltei a trabalhar mais forte, assim, ela tá ainda com dificuldade para acostumar, tá sentida. Mas tá tudo bem. E faz parte do, né? Vamos lá.
É louco, né? Porque para muita gente virou, eu para mim a pandemia virou um sabático assim, né? Fora de redação, só fazendo live ou fazendo os freelas eventuais assim.
Exato, é. A gente, como saiu o PROAC agora, né, editais e tal, a gente entrou num ritmo forte de trabalho que eu não lembrava, nem lembrava como era. Assim, tô realmente trabalhando muito por dia, mas o normal do ano passado tava bem esquisito até, né, Sérgio? Assim, a gente gosta de sabático, mas de vez em quando. Não estava muito a fim dele, não, mas fui vendo essa vantagem de ficar com a Cléo, que é minha filha, e está sendo bem gostoso isso.
Então, é louco, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. O PROAC não foi extinto, então.
O ICMS, né, tem algumas categorias. O PROAC que eu peguei, tem um, agora é um que é, veio da, é um PROAC Expresso Lab, que é
Sei.
o federal, que veio para a questão lá do Aldir Blanc, né, da lei Aldir Blanc, para os artistas e que, enfim, na verdade acabou, pelo que eu entendi, acabou premiando mais gente até do que eles esperavam, porque sobrou uma verba lá que eles conseguiram realocar para conseguir contemplar bastante gente. Com isso, o meu projeto, que de fato tinha sido aprovado lá entre os 15 contemplados, no final muita gente foi contemplada, então alguns projetos também que eu ia participar, né, que estão rolando, estão sendo gravados, eu gravei dois essa semana, dois semana passada, tem bastante coisa mesmo acontecendo. É legal isso para o público também, porque tem muita coisa, vai ter muita opção agora, março, abril, assim, é muito mais do que uma virada cultural, sabe? Vai rolar muita atividade mesmo, para todos os gostos e tal, vai ser bem bonito.
Tá, então já vamos falar de trabalho. Como é que tá? Como é que é esse projeto que você começou nessa semana? Não, semana passada.
Eu comecei, não faz, não deu ainda uma semana, foi terça-feira, dessa semana, né? Hoje é quinta.
Dia 23, eu já perdi a
Tá.
noção de tempo já.
Eu tô fazendo uma série de lives, na verdade, live sessions, né, que são gravadas antes, mas com toda a característica de live, gravado mesmo ali, a Vera, os dois juntos, com seis violonistas. Então, o meu projeto, que é esse, chamado 12 Anos em 6 Violões, é um projeto que trata da minha trajetória, que eu queria contar para as pessoas, através da música, alguns dos caminhos que eu percorri. Eu sou uma pessoa que acaba, eu tenho como característica percorrer lugares diferentes. Meu caminho não foi um caminho reto e direto para a composição, para os discos autorais, por exemplo, que são o que eu mais faço nesse momento. Então, eu queria mostrar esse trajeto, essa, de certa forma, até uma certa coragem, né, de mudança, de de reinvenção. Eu queria muito falar sobre isso. E para isso, eu então comecei falando do samba, que foi o primeiro lugar onde eu estive, assim, com força, fazia muita temporada, né, semanal, em várias casas, o Carioca da Gema, o O do Borogodó em São Paulo, o Traço de Neão antes disso, onde eu abri os shows toda sexta-feira de um compositor, cantor, artista do samba, especialmente da Velha Guarda, da Mangueira, da Portela. Rolaram muitos encontros assim que foram muito marcantes para mim e que me levaram para o samba, porque eu não vinha exatamente do samba de raiz, né? Desse samba mais tradicional, desse repertório. Eu conhecia muita coisa, mas eu fui, de fato, conhecer enquanto eu estava ali já, porque era um negócio que eu gostava de cantar, acho que eu me dava bem cantando. E aí fui começando a trabalhar, substituir a Fabiana Cosa, então, nesse Traço de União, abrindo esses shows, ela estava lançando o disco, dela parou de cantar lá, e assim começou a minha carreira. Então, o primeiro show que aconteceu na terça-feira com o Jean Correa, violonista Sete Cordas, foi justamente falando disso, né? Falando dessa primeira aproximação minha na carreira, que foi com o samba. Na sequência, a gente vai apresentar agora o meu primeiro disco, que é de 2009, um disco que tem o meu nome, Verônica Ferriani, que era um disco...
Faz tanto tempo assim?
Oi?
Faz tanto tempo assim? Faz o quê? Mais de 10 anos que a gente se conhece, então?
Faz 12 anos, Não se assuste.
Eu sei.
Conta, né? Enfim, Sérgio, aí eu vou contar, então, no próximo programa, né? Próxima terça-feira, daí já vai ser março, né? Acho que é 3 de março.
Dia 2 de março. Terça, 2 de março.
É 2 de março, é verdade. Uhum. 2 de março eu vou estar com Cainan Cavalcante, que é um grande violonista também de Fortaleza, que mora em São Paulo já há muito tempo, tem um trabalho lindo também, instrumental. E que vai me acompanhar nesse show, tocando as músicas do meu primeiro disco. Eu procurei sempre violonistas que tinham a ver com a minha carreira naquele momento, ou que tem muito a ver com o repertório, né? E, então, eu tô nessa sequência. Depois eu vou falar dos meus outros 3 discos, né? Um disco com Chico Saraiva, 2 discos autorais e um show com o Suame Júnior, que é chamado de Diário de Viagem Cantado. Nesse show... Eu canto composições brasileiras também, já foi um outro momento assim, de voltar a ser intérprete, né? Porque eu estava num momento bastante autoral, cantando as minhas músicas, saindo ali do De Boca Cheia, que é o meu primeiro disco autoral, que eu vou fazer nesse projeto com o Marcelo Cabral, vai ser o 4º show. E nesse momento, assim, eu fui morar em Barcelona durante algum tempo, e comecei a gravar uns vídeos selfies, assim, uma websérie, que virou Diário de Viagem Encantado, que muita gente começou a acompanhar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei o Suame, a gente já se conhecia meio por alto, assim, mas a gente tocou juntos em 2 oportunidades, e aí a gente falou, puta, vamos fazer um show juntos? Vamos. Eu falei, que tal esse repertório? Um repertório que eu gosto muito. Era sempre um repertório Milton, enfim, MPB, samba, coisas que fazem parte da minha memória afetiva, assim, e que sempre que tinham a ver com o lugar onde eu estava. Então, eu, quando eu estava na Europa, viajava muito para tocar, ou por turismo mesmo, fiquei lá durante 4 ou 5 meses, voltava para o Brasil, fazia show, voltava, fiquei nesse trânsito porque meu marido estava lá. Então, eu sempre assim, fui numa capela, vou aproveitar esse som aqui, a capela, que era incrível, e faço uma música que eu achava que era uma oração, que era uma... enfim, simplificando, a vontade era unir, assim, né, o contexto com a escolha da canção. E aí o Suami me acompanhou nessa... Criou os arranjos, porque eram, claro, gravações a capela, né? E é nessas a gente criou esse show que rodou bastante até no ínterim entre os meus 2 discos autorais, né? Que o meu primeiro disco autoral teve uma turnê longa, uma turnê de 4 anos, que viajou bastante também, que estava rolando bem, e eu ainda não estava preparada para compor um disco novo, e esse projeto foi um projeto que me acompanhou bastante também. Estou falando...
Não. Agora, é curioso, né? Porque... Houve uma sincronicidade, né, na tua geração, por exemplo, com a geração da Lapa, ali com a Tereza Cristina, o Casuarina. Eu estava até comentando isso com ela no Roda Viva de
Sim.
segunda-feira. Como é que você vê essa assim, duas cidades completamente diferentes, né, Rio e São Paulo, duas gerações de formações diferentes e acabaram descobrindo o samba, assim.
É, o samba sempre foi cíclico, né? Isso daí já gerou canções famosíssimas, né? Paulinho da Viola, uma série de canções, né? O samba teve seus altos e baixos aí, sempre teve e
Agoniza,
sempre.
mas não morre, né? Do Nelson Sargento, né?
É, exatamente. Essa daí acho que é mais simbólica ainda do que a do
É.
Paulinho. É, verdade, essa daí. E na verdade, eu peguei já uma rabeira desse momento. Né, o momento em que eu não ajudei a construir isso já estava acontecendo, né, especialmente no Rio, e foi se fortalecendo. Eu comecei a cantar mais assim em 2005, 2006, né, a Teresa Cristina já era Teresa Cristina, já tinha uma liderança ali no sentido de criar um espaço para o samba. Já estavam surgindo muitos artistas lá no Rio, que eu, por sorte, tive também a chance de conhecer assim que cheguei, lá no Bar Semente. Então, Moisés Marques, Alfredo Del Penho, Pedro Paulo Malta, Pedrinho Miranda, que tocava com a Teresa, Ana Costa, Nilce Carvalho, essa turma toda, assim, eu tocava junto, eu acompanhei, eles já estavam lá trabalhando bastante, mas eu acompanhei de perto. E aqui em São Paulo também, né? O Ó do Borogodó, que era uma referência, o Traço de União, que trazia mais samba do Rio, mas também trazia a velha guarda do Camisa Verde, Branco, trazia artistas também aqui de São Paulo, né? O Quinteto, em Branco e Preto, que eram bastante importantes nessa cena aqui em São
Fazia
Paulo.
uma novela, né? Também, né?
Sim. E a Beth Carvalho eu conheci também bem no comecinho da minha carreira. É, com o Chico Saraiva, né, que é um compositor, um som que não tem nada a ver, mas que foi a primeira pessoa que me convidou para cantar. O primeiro show meu foi no Teatro do Sesc Pompeia, cantando com o Chico como participante da banda dele. Né, e assim eu fiquei um bom tempo com o Chico, e em paralelo eu cantava samba. Tanto que um dos shows justamente é com o Chico, desse show do meu projeto 12 Anos em 6 Violões. Né, porque a gente depois gravou um disco junto chamado Sobre Palavras, que até hoje é um disco muito querido assim para mim, meu. E aí, cantando com o Chico lá no Rio, a Beth apareceu, me viu cantando, e ela que me indicou inclusive para essa temporada aqui no Traço de União. Ela foi uma das pessoas que endossaram, a Roberta Valente, que é pandeirista, instrumentista, super conhecedora de samba choro especialmente. Tocava lá com a Fabiana, com super banda, e falou de mim também. Aí Cidinha falou: deixa eu conhecer essa garota, vamos ver o que que ela, né, que ela tem, tudo. E aí eu fui lá dar uma canja. E aí o Moacir Luz estava também, daí eu conheci o Moacir me chamou para fazer um show que para mim foi muito especial, que tem uma história ótima, aliás, porque eu fui fazer um coro para o encontro do Pirajá. Que era Encontros Pirajá, chamava, agora me fugiu. Mas que era um show que estava rolando todo ano, né? Liderado pelo Moacir, tendo como convidados artistas, enfim, especialmente do Rio, que o Pirajá tem essa pegada mesmo de falar do Rio. E aí, quem ia cantar? O Martinho da Vila, o Aldir Blanc, o Monarco, a Surica, o Camunguelo também. E o próprio Moacir. E eu fui fazer coro. E eu tenho uma história muito boa, que a gente foi depois para o Pirajá celebrar e tudo, todo mundo. E eu estava tão nervosa, assim, tão emocionada com aquilo, de ter. Tipo, eu acabei de começar, de repente eu estou nesse palco com o Gordinho no surdo, o Marcelinho Moreira, no... tipo, o que o que está acontecendo? Eu fiquei muito, muito emocionada e desmaiei na passada,
Desmaiou.
vergonha, no colo da Beth Carvalho. Eu falei: Beth, eu vou desmaiar. Ela que conta, falou assim: de repente, Beth, eu vou desmaiar. Como que eu vou segurar uma pessoa desse tamanho? E aí eu só sei que quem cuidou de mim, essa é a melhor história, foi o Aldir, porque era o único Aldir médico. Blank. Recinto, né? E também já tinha tomado as cachaças dele, sim, tudo. Agora ele deu uma recuperação. Mas enfim, só desmaiei, acho que de fome, de nervoso, de emoção. É, na hora do show foi tudo bem, acho que depois que deu aquele descarrego, é, né?
O que você preparou pra gente hoje?
Olha, eu preparei alguma coisa mais autoral, mas eu pensei em cantar um samba agora.
Porque a gente...
Aliás, eu podia fazer... Eu vou fazer aqui uma música do Gonzaguinha, um samba do Gonzaguinha, que eu gravei no meu primeiro disco, e que é um samba. Acho que, sim, junta... E que é bem, bem atual. Pra variar, né? Coisas do Gonzaguinha. Vidro moído, areia no café da manhã e um sorriso nos lábios. Ensopadinho de pedra no almoço e jantar e um sorriso nos lábios. Sangue, o roubo, a morte, um negro em cada jornal e um sorriso nos lábios. 95 sorrisos suando na condução e um sorriso nos lábios, mas sonha que passa ou toma cachaça, aguenta firme, irmão, na oração, Deus tudo bem, Deus dará, ou então acha graça, é tão pouca desgraça. Mas no fim do mês, lembra de pagar a prestação desse sorriso nos lábios. É, desse sorriso nos lábios. Pois é. O jogo, a megaloteca, a fome, o futebol e um sorriso nos lábios. A taça, a vida, a pureza, viva a beleza do sol e um sorriso nos lábios. Os olhos fundos sem sono, os copos como lençol e um sorriso nos lábios. O cerco, a vida, o circo, o silêncio, o medo anormal e um sorriso nos lábios. Mas sonha que passa ou toma cachaça, aguenta firme, irmão, na oração, Deus tudo bem, Deus dará, ou então acha graça, é tão pouca desgraça, mas no fim do mês, lembra de pagar a prestação, desse sorriso nos lábios, é, desse sorriso nos lábios, pois é. Pois o Rio de Janeiro continua lindo, põe um sorriso nos lábios. São Paulo, a São Paulo continua indo. Essa é ótima. Põe um sorriso nos lábios. Sorria, sorria.
Põe um sorriso nos lábios, 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 lábios. Bela canção, hein?
Salve, Gonzaguinha. Sempre dizendo verdades
eternas. Você estudava muito Gonzaguinha, não?
Se eu estudava?
É, as canções dele.
Não, mas eu sou bem afeita à música dele, assim, é. Como?
Assim, para fazer os shows no Traço da União, vocês provavelmente tinham que decorar, sei lá, você tinha um repertório base ali e algumas surpresas, né?
Exatamente. Gonzaguinha. O Gonzaguinha, eu sempre cantei o que é, era uma coisa um pouco de bar, assim, né? Tinha esse meu começo, foi... Então tem uma coisa assim, que você se agrada um pouco, assim, surpreendeu um pouco, mas também... pouco tem um lance da galera cantar junto, Então, sempre tentei mesclar assim no repertório de bares. Sabe que nessa primeira live que eu fiz com o Jean, a minha busca continua sendo essa, mas hoje em dia a gente já pode arriscar um pouquinho mais, né?
Sim.
Então, um tantinho. Acho que depois do meu primeiro disco autoral, eu fiquei bem corajosa. Das canções e tudo, né? Da escolha. Então, o que eu tentei trazer foi juntar o repertório da nova geração, que tem, né? Por exemplo, eu cantei 4 da manhã do Criolo, que é um samba que eu adoro. Folia da Luísa Maita, que ela gravou de um jeito que tem samba, mas é dentro de um disco, né? O Fio da Memória, que é um disco bem eletrônico, assim, ou bem,
Sim.
né, pegada. Então, eu colhi essa música de lá também. Tinha o Face Mar, que é uma música do Marcelo Camelo, que foi gravado lá no disco do Los Hermanos. E tô dando alguns exemplos. Acalanto da Teresa Cristina, que é um samba que eu sempre adorei. Em compensação, também tinha ali, mostrando, né, nesse sentido de percorrer a trajetória que eu já venho, o próprio Que É o Que É, que a gente fez um arranjo mais lírico, assim, que eu acho que a letra dessa música é realmente especial, né? As músicas que ficam muito conhecidas, elas não ficam conhecidas à toa. Elas têm e eu acho que eu tenho a minha forma de dizer essa música. Assim como tinha Bate-Boca do Walter Alfaiate com o Mauro Duarte, que é uma música antiga também que teve pouca regravação, que eu conheci com o João Nogueira. Enfim, eu fui tentando trazer, assim, né, se Você Me Ouvisse, que é um samba do Nelson Cavaquinho com Guilherme de Brito, que eu gravei no
Sim.
especial de 100 anos do Nelson Cavaquinho, trouxe também. Trouxe O Mundo é um Moinho, em compensação, que é bastante conhecida do Cartola. Então, essa live está lá no ar, eu estou contando isso para quem tiver interesse de acompanhar essa série. Já está no ar esse primeiro episódio, que tem essa vontade de um recorte realmente bem livre, sabe? Bem variado.
Eu tenho que confidenciar para você que eu não aguento mais escutar o que é o que é.
Eu entendo, mas ouve a minha
Tá bom.
vai. Mas eu
Eu
entendo.
faço, esse esforço, digamos assim.
É um esforço, eu sei.
Agora, isso é curioso, né? Porque você sai de um repertório de samba, você inclusive gravou um disco com a Gafieira Paulistana, não é isso?
Gafieira São Paulo, sim, foi
Gafieira
bem
São Paulo.
importante me.
É. E aí, quando você faz o teu primeiro disco, você faz um repertório muito versátil. Você canta samba, mas você canta Cassiano, você canta Marcos Valle. Como é que foi essa transição?
Na verdade, eu acho que o primeiro disco me representou muito bem, Sérgio, porque por mais que eu tivesse, né, no samba muito envolvida, porque também o samba tinha muito espaço, muito trabalho, em resumo, né? Muito trabalho cantando samba, porque todo mundo estava querendo ouvir samba, tava, né, muitos bares, muitas casas de show, tudo. Então eu acabei entrando nisso. E foi um mergulho muito lindo. E quando eu cantei no Traço de União, ao conhecer os artistas do samba, que são o próprio samba, né, eu tive um envolvimento que justificava também, assim, me justificou internamente fazer isso. Mas eu venho de um lugar que é muito da MPB, e também de um desejo que daí é meu, experimental, de certa forma, né? De conhecer cancioneiro novo, de criar. Eu era uma compositora meio velada ali quando era criança, de fazer versão, de fazer. Então, assim, eu tinha dentro de mim uma vontade de liberdade. Eu estava saindo da FAO, né, que é a Faculdade de Arquitetura, que também me proporcionou uma abertura e um desejo de liberdade, assim, artístico muito grande. Então, assim, eu estava trabalhando, e o tempo inteiro até hoje eu lido em mim com esse peso da tradição, com um experimento, alguma inovação, assim, no sentido da composição e do jeito de compor também, que é um jeito meu, eu acho. O tempo inteiro eu estou com o lado da intérprete, o lado da compositora. O tempo inteiro é como eu lido com as coisas, assim, né? Então, o primeiro disco para mim, voltando à sua pergunta, ele faz muito sentido. Ele mostra bem o lugar de onde eu venho. ele não é um disco que representa as canções que eu já cantava, né? Ele é um disco de pesquisa, de repertório, um disco em que eu, junto com o Bid, que produziu, né, eu fui atrás justamente de canções que eram pouco gravadas de compositores conhecidos. Era esse o nosso lema, né? Tem coisas ali inéditas também, tem duas músicas inéditas, mas a maioria é de composições que tinham uma regravação, ou só a gravação mesmo original, sabe? De compositores como esse, Paulinho da Viola, né? Tem o Perder e Ganhar do Paulinho da Viola, que é ultra desconhecido, né? Sim. O pessoal da roda, às vezes, não sabe essa música. Então, acho que foi um trabalho legal, assim, de pesquisa, e era isso que eu queria, sabe? Tentar encontrar canções que falassem com o nosso tempo, mas canções daquela MPBzona, assim, coisa que depois eu realmente mudei um pouco.
Agora, é curioso porque você depois, você demorou muito para gravar o teu segundo, para lançar o teu segundo disco, né? E o teu segundo disco, ele já reflete um pouco do que estava sendo feito na cena independente de São Paulo ali, né? Naquele período, né? O Thiago França, acho que o Kiko Dinucci participava, e o próprio Cabral, né, que estudou com você, também era muito ativo nessa cena. Por que tanto tempo para gravar o segundo disco e como é que foi essa opção?
Tá, eu acho que o Cabral foi o meu ponto, meu elo, né, com esse lugar, assim. Ele realmente tinha acabado de produzir o disco do Criolo, começando ali o Metá-Metá. O Thiago sempre foi meu amigo, o Thiago França também é um outro elo que eu tenho, porque a gente era amigo do samba, ele também veio do samba que nem eu. Né, a gente tocava no O juntos, pensava em fazer disco de bolero juntos um dia, sabe? Eu tinha uma...
Boa ideia!
A gente ainda tem vontade. Eu não tenho ainda, mas a gente falou disso outro dia. E, então, assim, na verdade, o Kiko não participou, foi o Rodrigo Campos mais. Ele participou da turnê, né, que foi uma turnê longa também. Agora, você perguntou sobre o processo para chegar nesse disco. Eu acho que foi um processo de encorajamento e de descoberta da compositora, né? Foi esse o meu processo. É um processo... Eu também estava ali, durante o primeiro disco, ainda com um pé muito forte no samba, continuava fazendo shows de samba. Às vezes, continuo até hoje, viu? Vou lá e faço o meu show de samba. Tenho alguns projetos, por exemplo, enfim, tem um projeto chamado Samba de Bamba, um pessoal que a gente fica rodando na Caixa Cultural do Brasil, e eu montei um repertório super, acho que justamente começando a juntar Rômulo Frois com Mauro Duarte, sabe assim? E então é um trabalho que me encanta em paralelo, assim. Mas eu ainda estava, acho que, com muito trabalho, um pouco, um pé na noite, um pé no disco, um pé no teatro, sabe? Então, acho que foi esse o tempo que eu precisei para elaborar as canções também e me sentir segura, porque eu sentia, assim, né, isso era uma encarnação minha, poxa, eu canto Paulinho da Viola e vou cantar as minhas músicas agora, como é que vai ser isso? Como é que o público que me acompanha vai... E isso, como apresentar isso também de uma forma que seja genuína, não seja forçada, né, mas que também fale a língua das canções, porque as canções não tinham gênero. As canções, quando eu compus, elas não tinham exatamente um gênero, sabe? E isso me levou também a gastar um tempo encontrando essa linguagem, né, junto com o Cabral e com o Gustavo Ruiz, que também produziu o disco. Né, e trazia uma... Então eu pensei, a gente tinha gravado o programa Som Brasil em 2007, cantando Ivan Lins. Os dois produziram, Gustavo e Marcelo. Eu pensei na minha cabeça na época, bom, um dia acho que essa dupla pode ser interessante, porque o Gustavo tem um lado pop experimental super consagrado até, né?
Sim. As coisas
que ele faz com a Tulipa. Compõe, inclusive, super bem, né? Hoje em dia, nossa, sou super fã do Gustavo, um cara bom de trabalhar junto. Adoro o Gustavo. E o Marcelo, que tem um lado também que ele veio bastante dessa coisa do rap, dessa coisa do skate, que ele sempre foi skatista e tal. Tinha uma coisa experimental nele, de uma música um pouco mais pesada até do que a gente estudou junto, antes da MPB e tal, e que faz todo sentido para ele também estar nesse lugar onde ele está agora, sabe? Esse gueto, esse nicho,
Sei.
de som que ele faz. Fala muito com ele, assim, com o que eu conheço dele. E aí eu achei que essa junção seria legal e foi. Eu achei que foi, porque justamente as canções tinham um lado, de certa forma, pop, que o Gustavo soube abarcar, soube manipular, e o Cabral trouxe esse lado experimental e essas conexões, né, com o Rodrigo, que eu não conhecia, por exemplo, que participou não do disco, tá? Ele participou do
Tá
show,
entendendo?
Rodrigo Campos, o Serginho Machado, que já era o meu baterista, eu já adorava. Já tinha feito várias coisas com ele, o próprio Cabral no baixo. E assim fizemos esse. E o Guilherme Held, que o Cabral que trouxe também, que ele tinha conhecido no trabalho com o Criolo. Então, assim, esse tempo foi o tempo de elaborar mesmo uma mudança que foi drástica, né? Foi grande. Não dentro de mim, porque eu acompanhei o processo inteiro. É Elis que fala isso, né, no programa Ensaio, que eu copio, porque assim, é tão verdade o que ela diz, olha. Dentro de mim, a coisa já estava acontecendo, né? É que vocês não sabem, mas a coisa que saiu no disco não mostrava, talvez, exatamente o que já estava rolando, que a gente faz um disco, a gente já está pensando no próximo,
Sim.
né? Terminou ali, você já fala, poxa, pelo menos eu gosto quando é assim, né? Quando você já tem, aquilo já alavanca uma outra ideia, um outro desejo.
Você sabe tocar bem feito ou não?
Então, eu não sei.
Tô pedindo, é.
Eu sinto muito. Eu gosto tanto do bolero, o bolero que eu gravei no meu primeiro disco, que é até uma das músicas inéditas. Mas eu não aprendi. Se eu pegasse 5 minutos, se eu soubesse.
Não,
Se eu
tudo bem.
soubesse antes, eu teria aprendido rapidinho, tocando no
É,
violão.
ele deve ter mandado a mensagem antes.
Mas eu posso tentar depois para pôr no meu canal.
Tá bom. O que que você pode tocar agora pra gente?
Eu vou tocar alguma música, eu acho, do Aquário, que é o meu
Sim.
mais recente, tá? Que chama Nomes de Homem. Na estação, Deco cedeu lugar no metrô, no coração. Esbarrou Gabriel na catraca, canta um refrão em voz alta. Me notou Sebastião, Luiz, um psiu no sinal. Na obra subiu geral, na tela um deserto na multidão. Na chuva ela quer se molhar, na rua ela vai segurar, no rádio bombando um funk pancadão. Diz perdão, caiu no chão. Meu Deus. Onde era vento rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou de asa na mão. E paradeiro no bate da solidão. Estação, Deco perdeu lugar no coração. Esbarrou Gabriel na catraca, canta um refrão em voz alta. Sebastião, Luiz, um psiu no sinal. Na obra subiu geral, na terra um deserto, na multidão. Na chuva ela vai se molhar, na rua ela quer segurar, no rádio bombando um funk pancadão. Distraiu, decolou, partiu do chão. Onde era vento rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou, de asa na mão. Quem decora o paradeiro no baque da solidão. Caiu, decolou, partiu do chão. Onde era vento rajado, onde era só radiação. Vacilou, acordou, já saiu.
Bom, deixa eu
Eu
te
tô com
perguntar.
a nova que parece que o HD liberou um espaço, assim, sabe? Esse projeto é uma loucura de música nova. Caramba, eu não lembrar essa letra agora foi engraçado.
Você, assim como a Luciana Alves, que eu adoro, assim como a Luísa Maita, que eu gosto muito, vocês ainda estão restritas muito no circuito independente. Né? Qual é a principal dificuldade de cantoras que têm esse trabalho sólido que vocês têm, serem ouvidas? É rádio,
Acho que é falta de dinheiro, assim, de investimento, sabe? Nesse sentido, assim, é a minha opinião, né? É, de ter uma equipe, de distribuir o trabalho. Eu sou uma cantora independente com força, assim, tipo, realmente cuido das minhas coisas, eu gosto disso, de conceber até porque eu venho da FAO e tal, tem essa coisa, né? Eu tenho uma viagem de. Então, eu componho a música. Depois eu vou lá, eu falo com a Trattori, atuo em várias, eu acho que em várias vertentes dentro do meu trabalho, da produção também, executivo e tal, que é uma coisa até que eu gosto de fazer, no sentido de fazer a coisa andar, mas você perde tempo com isso, né? Perde tempo de música, de compor, de fazer as coisas também andarem um pouco mais rápido às vezes, né? Então, eu acho que tem menos dinheiro envolvido quando a música é independente, quando a música não tem compromisso com o sucesso, com o hit, meio um pouco isso, assim, né? Eu me arrisco, acho que um pouco mais do que talvez uma garantia de retorno desse, entendeu? É a sensação que eu tenho.
É que a gente passa. Antigamente as gravadoras apostavam, né,
Sim.
nos artistas. A gente tinha aquela coisa do André Midani, que ele sabia que o Odair José ia, né, o sucesso do Odair José ia bancar os discos do Caetano Veloso, né, e do Gilberto Gil e do Chico. Hoje você não tem mais isso.
Tinha isso, né? Eu acho que de apostar também 1 milhão num artista e 100 mil em outros 10, né? Hoje em dia é 2 milhões no mesmo artista que vai te dar 10,
Sim.
que, sei lá, entendeu? Eu tô falando números pateticamente. eu não tenho noção, para ser sincera. Mas enfim, nesse sentido da proporção, né, eu acho que acaba sendo acaba diminuindo. Por outro lado, né, a gente tem de fato a internet que viabiliza a gente continuar existindo e trabalhando e vivendo de música, né? Eu acho que só fica um pouco mais difícil você ampliar esse público, essa. Mas eu acho que a gente está começando agora também a entender algumas formas de acontecer, sabe? Disso acontecer. Essa pandemia me ajudou bastante também a entender algumas coisas, algumas formas de trabalhar, de equilibrar eu mesma com o meu próprio trabalho, né? De equilibrar o meu lado intérprete, o meu lado compositora. Eu estou falando bastante sobre isso porque eu acho que isso é central na minha. Isso pode ser eu sinto que isso é uma chave na forma de chegar a mais pessoas, entendeu? Porque a gente também acaba trabalhando com um público que não é da lacração, né? No meu caso, no caso da Lu, das duas Lus, da Luísa. Então, você também tem, assim, acaba tendo um público que nem sempre é o público mais jovem, né? Ou mais descolado, formador de opinião. Você tem um público de quem curte música, curte novidade e tal, mas que não necessariamente é um público que quer. Um visual super tudo, entendeu? Um conjunto muito vanguardista ou alguma coisa assim, ou muito uma junção de tipos de canção, né? Uma incorporação de gêneros também que fazem sucesso, ou de uma música mais dançante que dá pista, entendeu?
Sei.
Acho que não é nosso caso. De nós três, então a gente acaba chegando num público às vezes um pouco mais velho também,
Sim.
que é um pouco mais receoso, mais resistente a canções novas. Então você tem que trabalhar nessa, eu estou entendendo isso, pelo menos acho, que você tem que trabalhar nessa, nesse ínter, assim, né, dando um pouco do que esse público, do que é mais fácil atingi-los, e também um pouco do que você quer dizer, e aí você vai conquistando as pessoas para a sua forma de dizer como artista, para o seu ser artístico, né? Sim. Então, um pouco isso que eu tenho procurado caminhar.
É um público mais fiel também, não
é? Eu acho sim. É, eu vi, você sabe que essas lives me surpreenderam, de certa forma. Eu achei que tinha bastante gente ali e segurou bastante as pessoas, assim. Foi crescendo, em nenhum momento diminuiu. Então, acho que é um sinal de que a gente conseguiu chegar no público que é o nosso público, para começar, que é, às vezes, difícil, né? A gente chega no nosso público. E, pelo menos, eu senti essa dificuldade um pouco mais antes, assim. Eu acho que a internet ajudou. E também de que o repertório foi bem escolhido, que a fala é aquela, que se construiu uma história, um porquê das coisas, né?
Porque eu penso que esse público mais velho é o público que ainda compra coisa, né? Ainda compra CD, ou ainda paga ingresso. É, não está atrás do que está rolando na última dança do TikTok, ou... Sim. Ou sei lá, que nem a outra lá que fez tatuagem no ânus. Mas a Anitta fez. São as notícias que disputam na internet.
Então eu não tenho como concorrer com isso, entendeu?
Não dá para concorrer.
Realmente é uma notícia que todo mundo quer ver, né? Assim, tipo, nossa, por quê? Ou tipo...
Eu não gostaria de ver, assim, principalmente no meu café da manhã, mas tudo bem, tá?
Não, assim, é uma notícia, o ser humano, né, vamos resumir, o ser humano precisa de novidade, gente. Sim. E a gente tá com muita novidade, e ao mesmo tempo é sempre mais do mesmo, né, as fórmulas estão aí, tudo. Então, assim, você sendo bem focada, né, você, se você quiser dar ao público realmente só o que eles desejam, tem como também, né, assim, não que seja fácil, né, eu acho que ela trabalha muito e, nossa, canta bem, né, a Anitta, assim, especificamente, e vários outros artistas, assim, eu acho que é mais, assim, você recortar com a sua proposta e tentar se adequar, e tentar chegar no seu público, é isso que eu tenho tentado fazer, né, com todo o respeito, assim, a outros tipos de outras maneiras de fazer.
É que eu, como jornalista, fico muito incomodado, porque criou-se uma indústria do factual, né? Você sempre tem que ter um escândalo, você sempre tem que fazer alguma coisa para você se manter na mídia. E acho que a imprensa também é um pouco culpada nisso.
Eu falo, culpa,
porque fica atrás do clique, né?
Então, Sérgio, mas... E aí a gente... Não é para dar uma desculpa, mas... Porque precisa, entendeu? Do clique... Como que vai sobreviver uma revista, um jornal? Assim, é difícil você sobreviver sendo alternativo, sendo independente, né? Por que a gente é independente? Porque a gente é alternativo, não é o que a maioria busca, né? Eu tenho plena consciência disso, nunca pensei em ser diferente, porque nem saberia. Tem gente que nasce sabendo também, isso é um talento. Pessoa saber como se colocar nesse lugar, assim, né? Eu, inclusive, lançar moda, assim, tipo, inventar um jeito de ser que ninguém teria coragem, como isso, por exemplo. A Anitta é uma pessoa que inventou um jeito de ser também, ali, um personagem que tem seu mérito, né? Que fala com as pessoas, tem trânsito.
Você sabe que uma vez eu entrevistei o Gilberto Gil, acho que em 91. A música sertaneja estava em alta e ele comentou e falou assim: eu adoraria fazer uma canção do estilo que os Titãs e Chororó fazem, mas eu não consigo, eu não consigo, não é a minha verdade, assim. Você, como compositora, já tentou falar assim: não, acho que vou fazer um negócio um pouco mais comercial, e quando chega e fala assim: não dá para fazer isso?
Ah, acho que o mais comercial que eu já tentei fazer foi alguma coisa assim, tipo Vanessa da Mata, que eu falei, puta, que música linda. E que eu acho que ela transita muito bem. Se tem uma artista que transita muito bem entre... E ela é uma inspiração pra mim, sim. né, na composição, especialmente no primeiro disco, que fala sobre o amor, tudo. O meu disco Aquário, ele já é um disco um pouco mais ousado, no sentido das letras, ali de não ser uma primeira pessoa, uma narração primeira pessoa, que é sempre muito mais... O tema, né, do amor é muito... Já tem muito mais espaço do que eu falar sobre a cidade, o coletivo, que é a proposta... Desculpa. A Vanessa da Mata seria, assim, minha referência nesse sentido. Eu acho que coisas a ver com as coisas dela, eu acho que, de certa forma, até já fiz. Um pouco mais... independentes. Senão acho que eu teria estourado alguma coisa também.
É curioso que você lançou três discos e três discos muito distintos entre si. Assim, né?
Sim, é essa liberdade.
O Aquário, como é que foi? Que é o meu predileto, aliás.
Você sabe que também é o meu predileto. Eu acho que ele é o disco mais elaborado, é o disco em que como artista, eu mais me encontrei. Ele consegue falar essas línguas, tanto da Verônica intérprete com a Verônica compositora. Eu acho que ele traz algo mais verdadeiro, mais genuíno em relação às minhas referências iniciais de música, de instrumentação, né? Eu gosto demais desse disco. Eu lancei e fiquei grávida e veio a pandemia. Então, aconteceu. Foi o que aconteceu, a verdade foi essa. Né? Assim, então, eu acho que podia ter muito mais gente ouvindo esse disco. Acho que é um disco de camadas, é um disco profundo, é um disco de mergulho, né? É muito bem conceituado. Mas eu acho que ele ainda tem espaço para acontecer. Eu até vou agora fazer duas ações com ele que são bem especiais para mim, né? Uma que é gravar com o Seu Manuel esse disco numa pegada voz e violão, essas canções, que é uma coisa, é um teste que a gente fez, que eu achei que foi muito interessante. Manuel Cordeiro, que faz parte desse projeto de encontros voz e violão. E também vou gravar um show chamado Aquário em Concerto, que também foi premiado pelo PROAC, em que essas canções vão ganhar uma outra roupagem, uma roupagem assumidamente mais lírica. Eu acho que tem a ver com as melodias e letras dessas canções, junto com Salomão Soares e com a Patrícia Ribeiro, piano e cello. Né? Então é um pequeno concerto, uma formação de pequeno concerto. Essa ideia me veio a partir da gravação do Yamandu, do DVD do Yamandu, que eu fiz em 2000 e, logo antes, ou logo depois do lançamento do meu disco. Faz pouco tempo, esse show, inclusive, se chama Encontro de Gerações da Música Brasileira. Eu sou a única cantora participante, mas é uma reunião de instrumentistas absolutamente incríveis, e que a gente gravou ao vivo aqui em São Paulo. E lá eu falei, nossa, como eu gosto desse tipo de formação, de um quarteto de cordas e tal. Como trazer esse disco? Eu acho que tem a ver. Né? Inclusive, esse disco é um disco que traz um quarteto de cordas, o meu disco, Aquário. Sim. Né? E que calhou muito bem também de ser feito com cello, já na própria turnê do disco. Né? A gente fez o lançamento do Sesc Pompeia, fez outras coisas. Mas que eu acho que, assim, que com o piano do Salomão também ganhou muito. O Salomão faz parte também da banda. De repente eu me vi ali com eles, querendo um pouco tirar as levadas para ouvir o que eles tinham a somar também, em termos de arranjo. Acho que acaba saindo um pouco da linha da gravação, ou bastante, né? A ideia é justamente recriar o disco, as canções, numa outra roupagem. E isso vai acontecer agora em abril, maio. Eu espero que você goste, acho que vai ficar bem bonito, porque a gente fez uma experiência para um show e deu muito certo.
Quem fez a transcrição para piano e cello?
Então, ainda não está super arranjado. Quem vai fazer é o Salomão. A gente os arranjos foi a própria Paty, né, de cordas, que fez junto com o Diogo Strauss. O Diogo Strauss fez os arranjos, a Paty transcreveu. E o Salomão não gravou o disco, quem gravou foi o Guilherme Ribeiro, grande pianista, mas ele já está um pouco assim tocando menos, dando mais aula, fazendo outras coisas. E o Salomão daí entrou e eu fiquei encantada. Ele tem uma liberdade rítmica de arranjo, tudo isso que me encantou. E aí que eu vi esse espaço também para recriar o disco. Então, é um disco que eu acho que ainda tem espaço para ser recontado, sabe? Ou contado até, né? Realmente foi difícil, porque maternidade e pandemia são muita reinvenção só, entendeu?
Agora, você tinha um projeto com a Luísa Maita também, vocês cantavam samba, não é isso?
Sim, foi um projeto no sentido da gente resgatar esse lado sambista nosso, né? Nós duas temos samba como referência maior dentro da música brasileira, apesar de fazermos canções que não vão de encontro. Eu até sonho gravar um disco de samba, ainda tenho esse sonho, ainda vou gravar. Exato, eu tentei um disco autoral, eu realmente, assim, você perguntou se tinha coisa que eu tinha tentado fazer e não tinha conseguido, samba. Eu sempre acho que alguém já fez aquilo, sabe? Então, assim, como eu tô compondo, eu quero fazer uma outra coisa, e aí ainda não encontrei esse lugar. Rodrigo Campos encontrou esse lugar recentemente com Nove Sambas. Sim. Achei genial esse disco nesse sentido, de que ele veio do samba, ele conseguiu mostrar isso no disco sem fazer alguma coisa que a gente já tivesse ouvido, né? Por exemplo, o próprio Criolo faz canções daí que são mais o samba que a gente conhece, mas também que tem letras tão contundentes, que contam uma história que a gente quer acompanhar. Então, acho que se eu chegar a compor alguma coisa que eu sinta que tem esse lugar, esse espaço, vira um disco autoral. Se não, vira um disco também, às vezes, em que eu consiga juntar autorais com regravações. Tem muito samba que eu queria gravar, mas é difícil você escolher coisas que façam sentido hoje, né? Quem gravou um disco também, assim, que faz muito sentido hoje, e é um disco de samba, formado por canções antigas, canções, enfim, se você for olhar a data ali, são canções antigas, mas que conseguem conversar, é o Pedro Miranda, né, do samba original.
Ah, né, ele é fantástico.
Então, assim, eu acho que você tem que conseguir chegar numa fórmula dessa. Eu, assim, todo o tempo que eu tive, eu trabalhei, eu não tive tempo ainda, acho que, de mergulhar nesse desejo profundamente. Eu fui deixando, eu sou uma pessoa meio também de deixar fluir um jorro, assim, sabe? Ah, o que vier, o que for mais espontâneo, mais natural, sabe? E pelo menos até então, até agora, talvez eu consiga focar um pouquinho mais, logo mais, nesse desejo real que eu tenho de fazer um disco de samba.
Verônica, você tem uma saideira pra gente ou não? Você ensaiou só as duas mesmo?
Não, menino, eu não ensaiei exatamente, assim, porque os ensaios estão diários, assim, por causa dos projetos, mas deixa, eu vou, com certeza, eu vou achar. Ah, já sei. Eu vou fazer uma música, só tô incomodada que tá um pouquinho desafinado. Eu vou fazer um disco, uma música do meu disco do meio, que tá faltando, que é o Porque a Boca Fala, Aquilo do que o Coração Tá Cheio. Ah, melhorou, hein? Agora até inspirou. Vamos ver. Se toda a vida acreditei no amor, que à primeira vista já lançava sinais, olhos fatais, te vi chegar devagarinho, um sonho. Meu coração andava dúvida, eu te neguei virada na folia. Mais tarde no meu quarto estava, nem me lembrei, foi que acordei, sorri cinco sentidos presos à imagem, miragem. Seus olhos à segunda vista, os meus olhos arregalei pro ar, ia correr, ia chamar, e sabe lá o que virá, quem vai seguir, quem vai cruzar, tudo a seu tempo devagar, pago pra ver, como explicar. Um colo de Afrodite, quem diria? Abriu-se seu palpite ou foi o seu jeito bom? Solto pro meu, oferecendo um bem querer sem tamanho. Sem planos, tão simples de entender e tão reais, olhos arregalei pro ar, ia correr, ia chamar, sabe lá o que virá, quem vai seguir, quem vai usar, tudo a seu tempo devagar.
Muito bom.
Uma canção, bem canção, assim.
Sim.
É a mais fofa do disco.
Bom, galera, queria agradecer muito pela entrevista. É, lembrando a todos que o 12 anos, 6 violões, é isso?
12 anos em 6 violões.
Em 6 violões, está em cartaz toda terça-feira, a partir das 21
horas. 21
horas
no meu canal do YouTube.
Que é?
/Verônica Ferriani, youtube.com/Verônica Ferriani.
Ok. Um beijo, Verônica, se cuida. Um beijo na Cléo também.
Obrigada pelo convite.
Sempre. Tchau, tchau.